assuntos do cotidiano que mexem com as nossas vidas. Convidados especiais debatendo assuntos essenciais. Lagoa Debate.
Amigos, muito boa noite. Tem início, a partir de agora, através da Rádio Lagoa FM e Lagoa TV, mais uma audição do programa Lagoa Debate. Programa apresentado todas as segundas-feiras neste horário. Estamos todos consternados com a morte prematura do nosso querido Porca Véia, um dos maiores artistas do Rio Grande do Sul. Aliás, o Rio Grande do Sul está de luto. No sábado passado, tivemos aqui em Lagoa Vermelha, na Igreja Matriz São Paulo Apóstolo, missa de sétimo dia em sua memória. Sábado passado, no programa Galpão Crioulo da RBS TV, foi prestada homenagem especial ao nosso saudoso Porca Véia. Foram levadas ao ar diversas de suas apresentações. Porca Véia nasceu em Lagoa Vermelha. É cria da terra. Era filho de Lagoa Vermelha. E isso, para nós, lagoenses, motivo de muito orgulho. Porca Véia difundiu o nome de Lagoa Vermelha, tornou Lagoa Vermelha mais conhecida, mais famosa. Porca Véia era considerado o artista maior de Lagoa Vermelha. Aspecto que merece o registro. Porca Véia, segundo Dirceu Rosa, seu primo aqui de Lagoa Vermelha, saiu da terrinha, saiu de Lagoa Vermelha há mais de 50 anos. Porém, mesmo atingindo o estrelato, a fama, jamais perdeu seu vínculo com a terra natal. Manteve suas raízes. Sempre que podia, visitava Lagoa Vermelha. Frequentemente animava bailes em Lagoa Vermelha. O grupo Cordiona, criado pelo Porca Véia, estava com dois bailes marcados aqui para Lagoa Vermelha este ano, um no mês de março e outro no mês de setembro. Em razão da pandemia do coronavírus, esses eventos, esses bailes tiveram que ser cancelados. Mas existe a possibilidade ainda de, em dezembro, se tudo der certo, o grupo Cordiona vir à Lagoa Vermelha para animar uma festa. Seria no interior do município. Hoje nós contaremos com as participações aqui no programa Lagoa Debate do Porquinha e do Fernandinho, que fazem parte do grupo Cordiona. O Porquinha foi praticamente adotado pelo Porca Véia, pelo que nos contou o Dirceu Rosa. Fernandinho, segundo o Dirceu Rosa, também foi acolhido pelo Porca Véia. Eles vão nos contar como tudo aconteceu, vão falar da trajetória até agora, essa caminhada de sucesso. No entanto, primeiramente vão nos falar como estão enfrentando, como estão vivenciando este momento de dor com a perda do Porca Véia. Começo conversando com o Porquinha. Muito boa noite, Porquinha.
Boa noite, meu amigo Ademar. A gente está muito feliz de poder estar participando do teu programa. Felizmente, falando da grande perda do Porca Véia, que foi nosso, é o nosso ídolo maior. Começou a tocar gaita, por quem a gente toca gaita. Se hoje eu e o Fernandinho e os demais músicos do Grupo Cordiona, principalmente os gaiteiros, se a gente toca gaita hoje é em função do Porca, então tá muito complicado pra gente lidar com isso, porque a gente, como tu disseste, a gente perdeu um pai, né? Uma pessoa que sempre nos abraçou, que nunca nos deixou desamparada e fez tudo que pôde para nos ajudar. Então, para nós é uma tristeza muito grande.
Boa noite, Fernandinho. Como é que vai o amigo?
Boas noites, meu amigo Ademar, pessoal aí da Lagoa, do programa Lagoa Debate. Obrigado por nos prestigiar, né? Se dispor a marcar uma entrevista conosco, né? Eu desde já quero pedir desculpas porque era para ter sido semana passada, mas infelizmente passou um caminhão transportando uma máquina lá na rua da minha casa, com excesso de altura, e arrebentou o fio de internet, fio de luz, um monte. Eu e os vizinhos lá ficamos a ver navios. Mas eu tenho certeza que o povo entendeu, porque logo em seguida vocês também já esclareceram ali que ia ficar para essa semana.
Exatamente.
Pois é, meu amigo, nós estamos aqui. O coração vai partido, a perca de quem você adora é muito triste. E eu digo para os meus amigos, para quem conversa comigo, que eu, na verdade, eu, dia 12 de junho, perdi o meu pai do coração, né? Um cara do qual eu me apaixonei pelo estilo, pela forma de tocar, pela forma de conduzir as coisas, e depois, para minha alegria, consegui vir trabalhar ao lado dele, né? Aprendendo sempre. Então, o Porco era o meu pai do coração. Eu perdi o meu pai de sangue faz 2 anos e 1 mês, um pouco aí, e agora, em junho, perdi o Porco, que eu digo, era o meu segundo pai. E nós estamos... Como é que eu vou te explicar? Vivendo um luto, né? Os primeiros tempos, quando acontece isso aí, a pessoa fica meio quieta. A gente fez participação no Gabão Criolo, na Band, hoje aqui, na entrevista com você. Isso é o carinho também que vocês demonstram, né? Pelo Porca, por tudo que foi. E como eu estava te dizendo, só que de saída, sim, é complicado. É sofrido. Tudo lembra, né? Tudo... por exemplo, o gaita nem toquei mais. Eu olho para minha gaita, eu sei que eu vou levar, nós vamos levar adiante, vamos. Mas a princípio, assim, eu choro. Eu chego em casa, eu olho para minhas gaitas, eu choro. Eu chego aqui no galpão, hoje nós estamos aqui no galpão do Porco. Eu dou uma chorada, porque tudo lembra, né? É um cara que a
era
gente.
Muito forte, mano.
Muito forte. A gente aprendeu essa convivência com ele. Então, como eu te digo, é o mesmo sentimento quando eu perdi o meu pai mesmo. Terrível.
Como é que conheceu o Porca Véia, Fernandinho?
Tchê, eu conheci o Porca, sei até o dia, 17 de julho de 1993. Na época era Porca Véia e Grupo Candeeiro. Eles vieram tocar na minha terra, ali em Montenegro, e nós fomos no baile. Na época eu tinha 10 anos, porque eu sou de setembro, né? Eu faria 11 de setembro e conheci o Porca em julho. Aí fui com o pai e a mãe, automaticamente. Né? E... eu quero conseguir os registros desse baile. Eu sei que o pessoal lá do DTG deve ter. E quero passar para... hoje você passa para DVD, né? Para poder olhar. Eu me lembro que eu passei a noite inteirinha na frente do palco, né? Era frio, não senti sede mesmo. Então, passei a noite sem tomar água, sem tomar um refrigerante. A minha mãe, que volta e meia, meu pai passava e perguntava se eu não queria comer um pastel, alguma coisa, uma batata frita, né? E eu dizia, não, tá tudo certo. E eu passei a noite na frente do palco, prestigiando, porque até então eu não tinha visto nada igual. Já tinha ido a bailes de outros grupos, já tinha, mas o que eu vi naquela noite ali do dia 17 de julho de 93 ficou gravado na minha cabeça, na minha retina, e dali em diante eu já tocava. Eu comecei a tocar com 6 para 7 anos, né? Dali em diante foi aquela busca incansável pelas fitinhas cassete, pelos discos do Bolachão, porque o CD veio lá em 95, acho, a era... a transição do Bolachão para o CD, né? E aí foi aquela busca incansável, como eu estava dizendo, porque volta e meia se via algum galpão crioulo, mas que também não era muito, né? E eu corria de atrás disso aí, comprar os discos, as fitas, e comecei, porque eu toco de ouvido, né? Não tem formação musical. E comecei a tirar as músicas, tocar e cantar, e me apaixonando cada dia mais. Até que o tempo se passou e final de 2004, depois a gente, num longo tempo de amizade, daí ficamos amigos, né? Depois eu ia nos bailes prestigiar o Porca e daqui a pouco ele me chamava. Ó, vou chamar meu amigo Fernando, lá de Montenegro, ele vai tocar umas 2 ou 3 para vocês verem aí. Então se criou uma coisa muito linda. E final de 2004, daí ele me convidou para a gente formar uma dupla de gaita, né? E aí foi, como eu digo, né? Um sonho que eu tinha e que, graças a Deus... Deus permitiu que eu realizasse também.
Primeiramente, uma dupla de gaita.
Na época, eu tinha o meu grupo, os domadores do Fandango. E, mas eu tinha um serviço paralelo. Eu trabalhava de motorista lá no polo petroquímico e tocava os bailes. E aí, na época, quando o Porca me ligou, ele até falou: vamos ver se dá certo, se tu aceita também e tal. Que eu ando meio cansado. Pensei em vários colegas, vários, mas eu acho que tu, por ser. Eu tinha, na época, eu tinha 22 anos. Dizendo: tu, por ser um gurizão novo, né? Não tem vícios, como eles diziam. Eu acho que vai ser mais fácil, porque eu já tô velho, já tenho minhas manias e tal, e graças a Deus. Na verdade, ele me convidou para tocar mais uns 2-3 anos, né? E tocamos aí quase que 10 anos. E daí em 2013, final de 2013, o Porco se aposentou dos palcos, mas continuou até agora, até o dia 30 de maio, né? Junto conosco, envolvido em tudo e nos assessorando em tudo também, porque eu digo, a gente sempre ouviu muito o Porco. A gente, por mais que se chegasse com alguma ideia para, né, melhorar um canhão de luz, alguma coisa, mas a gente chegava e trocava ideia com ele, porque quem batia o martelo por último era ele. E esse respeito a gente tem e vai levar conosco isso aí, que não é como fulano ou beltrano quer, é como as coisas têm que ir.
E o Porquinha? Como é que se aproximou do Porca Véia? Como é que tudo aconteceu?
Mais ou menos parecido com o Fernando, né? Desde muito pequeno, desde criancinha, sempre fã do Porca. Meu pai sempre foi muito fã do Porca, então eu já escutava o que ele escutava também, né? E aí a gente vai se apaixonando pela música, e eu sempre fui fascinado por aquela música ali, que realmente é uma coisa única, né? O Porca é criador de um estilo único, né? Não tem nada parecido, não é... A gente diz que não é melhor nem pior que ninguém, mas é um estilo único, né? Ouve e já sabe que é ele, sempre, no cantar, no tocar. E aí apareceu um baile dele numa cidade pertinho da minha. Eu sou natural de Vista Alegre do Prata, não muito longe de Lagoa Vermelha. E aí apareceu um baile em Fagundes Varela, que é uma cidadezinha, dá uns 15 quilômetros. E aí meu pai me levou no baile. E da mesma forma com que o Fernando ficou apavorado, eu fiquei também, porque o Porca tinha muita força, assim, ele era muito explosivo no palco, ele tinha muita, muita, muita vontade para tocar e para cantar, e aquilo impressionava, né? Porque além de tocar e cantar muito bem, ele tinha um vigor, assim, ele conquistava, todo mundo que passava perto parava para olhar, e desde aquele dia eu botei na minha cabeça que eu queria ser parecido com aquele homem lá. Eu queria tocar parecido, eu queria uma gaita, eu queria as bombachas igual, eu queria as botas, eu queria ser igual aquele homem ali, eu tinha que dar um jeito de ser. E meu pai sempre me apoiou muito nessa parte, minha família sempre foi muito presente. Eu tive pessoas muito boas, amigos muito bons, né? E tinham ligações com o Porca também, e a gente foi se aproximando. Eu tinha uns 4, 5 anos na época, então com 6 anos já eu já comecei a tocar gaita. Já comecei com um professor que vinha dar aula na minha cidade ali, e eu fui tocando gaita, a gente foi virando amigos, foi se aproximando, né, cada vez mais próximos. Eu ia nos bailes, daí já lembro que logo em seguida também o Fernando já fazia parte do grupo Cordiona, então eu ia assistir eles tocar, né, como todo fã. E eu comecei a tocar gaita também, comecei a evoluir na gaita, e aí o Porca, como deu oportunidade pro Fernando, passou a dar para mim também. Antes dele entrar tocando ali, ele me botava a tocar 3 musiquinhas, ou no final, como, né? O baile que eu tava, ele dava um jeitinho e me colocava a tocar. E a gente foi, né, cada vez virando mais amigos e tudo. E aí, em 2013, ele se aposentou dos palcos. E aí o Grupo Cordiona já tinha a turma pronta para seguir no ano de 2014 para frente. Que aí ele chamou o Iva Godoy, que ia fazer dupla com o Fernando. E aí, em 2013, eu vim passar um final de ano com ele aqui, aqui em Voti, e daquele dia em diante eu nunca mais voltei pra minha casa. Nunca mais voltei pra casa. Porque daí o Porco disse: mas fique aí, homem, vamos, né, vamos viajar conosco aí, porque a banda tava pronta, né? Eu, na verdade, eu fui o intruso, né? Eu fui a pessoa que chegou depois, que a banda já tava pronta. Já tinha projeto, já tinha, eu digo, prontinha a dupla do Ivan com o Fernando. Mas o Porco gostou muito de me ver tocando, fazia uns um tempinho já que ele não me via, e aquele final de ano eu toquei para ele aqui, eu e o Ivan passou conosco também no final de ano, e aí eu fui viajar com eles em janeiro, E acabou que eu fui ficando, e ele fica mais uma semana, e fica mais uma semana. E dali a pouco, eu acho que ele viu que, né, que a gente podia dar uma sequência, que eu podia somar alguma coisa na banda, né? E eu, se não fosse pra tocar Porca Véia, não ia tocar em lugar nenhum também. Então juntou a fome com a vontade de comer, né? E a gente me deu a oportunidade de poder estar no conjunto, né? Poder tocar ao lado das pessoas que eu já admirava, né? Porque além de fã do Porca, eu conhecia a história de cada um, eu era fã de cada um ali, então... Eu fui um fã que realizou o sonho máximo, né? Eu sempre quis tocar gaita, mas só ia tocar se fosse dessa maneira. Então, ele me deu essa oportunidade de poder estar tocando no conjunto dele, tocando as coisas dele, tocando o que eu gosto, e do lado das pessoas que eu admirava também. Então, é, acho que tudo deu tão certo que parece que foi desenhado, né?
Em que ano, em Porque passou a morar com o Porca Véia?
Eu vim passar o final de ano de 2013. Ele fez a festa do lançamento da despedida do DVD dia 28 de dezembro. E eu dia 31, se não me engano, já vim para cá passar o final de ano.
A virada?
É, a virada do 2013 para 2014. E daí, daquele dia em diante ali, eu já fiquei por aqui. Daí só fui, dali um mês e pouco, ver se... Se estava tudo certo para minha família, de eu ficar para cá, de eu entrar no conjunto. Como eles sempre me apoiaram em tudo, sempre me deram força para tudo, né? Naquele momento, me apoiaram com certeza. Então, desde dia 31 de 2013, eu moro aqui, em Ivoti. Estou em Ivoti.
Que maravilha. Fernandinho, em 2013... O Porca Véia abandonou os palcos em função de problemas de saúde. A partir do ano de 2014, os gaiteiros Ivan Godoy, Fernando Montenegro, no caso o Fernandinho, o Porquinha e o mestre Valdemar, assumiram uma missão de continuar levando a música do Porca Véia pelos quatro cantos do Brasil, dando sequência a um trabalho iniciado há mais de 30 anos, é isso?
Bem isso, meu amigo. Então, como eu digo, a responsabilidade era grande, é grande, sempre vai ser, porque, imagina, né, final de 2013, o Porca Véia se aposenta dos palcos e quem vai levar adiante agora é essa gaiteirada que nem você citou, que é nós aqui. Era um compromisso muito grande, mas eu tinha certeza que da forma que a gente lidava com as coisas e o carinho que a gente tem por tudo isso aqui, né, porque nós, eu sempre dizia também, nós não somos... simples funcionários. A gente vive da música, graças a Deus, razoavelmente bem, mas a gente tá aqui hoje, veio pra cá tudo por amor, por querer bem o Porca, por, sabe, querer ver as coisas andar certinho, manter da mesma forma. Então, foi complicado ali em 2014, que muitas pessoas levantavam o telefone e ainda perguntavam, mas o Porca Véia, se eu... Ele não vem no baile, ao menos tirar umas fotos conosco, e eu explicava, não, na verdade o Porca teve que parar por motivos de saúde, até porque se ele pudesse ir, como ele dizia, ele ia tocar, fazer o que sempre fez. Mas ali, 2014, foi complicado, teve pessoas que não fechavam o baile. Quando perguntava se o Porca ia junto, eu dizia que infelizmente não. Ah, então eu vou dar uma esperadinha para ver como é que vai ficar, porque as pessoas são meio estilo Santo Tomé, né? Tem que ver para crer, e eu não tinha razão. Eu digo para o gurizado, nós que não vamos comprar uma gaita, um carro, nós não temos que ver, experimentar. E assim foi o nosso público, né? Mesmo sabendo que eu estava ali da forma que a gente fazia, mas queriam ver como é que ia ficar.
Era o mesmo que tocava com o Porco, mas o povo sempre teve dúvida, né?
Queria ver. E o que aconteceu? Que nem dizia o Porco, com a virtude do burro é ser teimoso, nós somos teimando. Até que o povo se deu por conta. Não, realmente, o Porco parou, mas os guris estão cumprindo a risca. Fazendo direitinho, tudo. E foi, graças a Deus. Agora, se não fosse essa pandemia que está acabando com o mundo aí, né, tio? Nós estávamos super bem, nós vinha assim de meses de 12, 14, até 16 bailes por mês. Isso é maravilhoso, tá? E tudo bailes com pessoas de caráter, que eu digo baile bom, de tu ir lá tocar, receber certinho, coisas feitas com antecedência, que nosso público é mais família, sabe? Então, nossos bailes geralmente é fechado 3 meses antes, ou meio ano antes de tocar. Então, tudo coisas certinhas que vinha num tranco maravilhoso, que dia 15 de março parou tudo, né? É que nem eu digo, a gente já vinha nessa tristeza com essa situação, e aí agora dia 12, né, nos vem o golpe maior, que foi a perca do Porca, que eu digo, é uma tristeza irreparável e vai custar até nós se acostumar com essa situação.
O Porca Véia fará uma falta imensa, artista consagrado, um dos maiores nomes da música do Rio Grande do Sul. Isso é indiscutível. No entanto, Fernandinho, o grupo Cordiona já vinha caminhando sozinho desde 2014, sem o Porca Véia. Isso, de alguma forma, sedimentou um caminho. Isso facilitou ou facilita a sequência desse projeto, desse trabalho?
É, como eu tinha te dito, né, as pessoas queriam ver como é que era, como é que ficou, e desde 2014 até os dias de hoje, e além para frente, a gente está sempre plantando, né? Eu toquei, agora a gente tem uma parceria maravilhosa aí com o Alto Uruguai Eventos, nosso amigo Gilberto lá de Erechim, ele e a amiga Branca, são nossos empresários. E através deles também nós tocamos em muitos lugares que eu ainda não tinha tocado. Então, muito campo novo a gente atingiu também, né? Claro, em função do que a gente faz, e lembrando sempre o Porca. É o que eu digo, nós, eu, Porquinho, Ivan Godoy, Mestre Valdemar, né, enquanto a gente tiver saúde e força para puxar uma gaita, é aquilo ali que a gente sabe fazer. Então sempre vai lembrar, sempre vai ser levado adiante. Mas como tu falou, desde 2014 plantando, né? Então agora nós estávamos colhendo. Nós estávamos vindo numa sequência maravilhosa, que infelizmente agora, sabe lá Deus, quando que volta tudo ao normal, né? Eu, às vezes, as pessoas dizendo que esse ano não tem mais nada, chega a me dar um pavor. E também penso se volta, mas se volta meio capengo a coisa, que tu vai sair para daqui a pouco não dar baile bom, não sabe? Tem tudo isso também, né? Complicado. É bem complicado a situação.
A gente foi em busca de algumas informações, de alguns subsídios. O Grupo Cordiona existe há mais de 20 anos, ele foi criado pelo Porca Véia para lhe acompanhar em bailes e shows, é isso, Fernandinho?
Isso, na verdade o Grupo Cordiona, logo que o Porca desfez a parceria ali com o Grupo Candeeiro, que foi em 94, dali acho que 15 dias o Porca formou, né, o Grupo Cordiona, e automaticamente era Porca Véia e Grupo Cordiona. Só que muito, isso lá em 94, muitos anos, e eu me lembro, se não fosse a insistência do Porca, às vezes dizer para os contratantes, cara, bota lá que o baile hoje é com Porca Véia e Grupo Cordiona. Mas muitos, Ademar, muita gente só botava assim, ó, por exemplo, em tal lugar, hoje, baile com Porca Véia. Sabe? Muita gente só citava, é tanto que teve pessoas que nem sabia que existiam, ah, tem um grupo, que é claro, como é que o Porca ia tocar sozinho, né? Eu sinto uma brincadeira também que uma vez um pessoal foi fazer uma janta num baile, hein? E, ah, vou fazer uma janta pra ti e tal. Daí chegou na hora o Porca, sim, mas e os meus colegas vão comer o quê? Ah, tu tem, eu achei que era só tu, mas como é que eu vou tocar baile sozinho, cara? Mas, né, em função disso, de muita gente só frisar o Porca, velho. E eu me lembro que o Porca primava muito e pedia muito, cara, quando for fazer o convite lá, faz que nem no cartaz, bota certinho, hoje é baile lá, tal dia, tal, com Porca Véia e Grupo Cordiona. Mas as pessoas custaram assimilar isso também. Pois é, o Grupo Cordiona, então, existe desde 94, são 26 anos.
Quantas gravações tem o grupo?
O Grupo Cordiona já está no quinto CD, né,
Parquinho?
Quinto CD, e todos os 5 CDs teve participação do Porca Véia, né? Eu me lembro quando eu entrei no conjunto, em 2004, já estava gravado o primeiro disco do Cordiona, mas não estava mixado, não estava. Daí o Porca disse assim, Fernandinho, vamos aproveitar que tu entrou, vamos botar umas duas músicas aí, eu e tu. E aí a gente gravou, na época, Acerto Passo e o Shot, a Canção Gaúcha, que estão naquele primeiro CD do Cordiona. Então, todos os 5 discos do Cordiona, o Porca participou, ou cantando uma, ou duas, ou três.
Botando uma gaita,
né? É, botando uma gaita também, ou solando, enfim. Sempre teve participação dele também.
O grupo passou por formações diferentes?
Teve. De 94 para cá teve várias formações. Por último, a última troca que foi feita...
2004?
Já vou te dizer, não. 2006 para 7, que trocou. Saiu com o Padre Romualdo e entrou o Amaro na guitarra.
voltando, né?
Isso. E aí saiu o Kaká, que era o baterista, e entrou o Ricardinho. E depois foi mudar agora em 2015, né? Que entrou o Luciano Melo, que é o nosso baixista atual agora. E na época o que tocava contrabaixo, que era o Valdeci, passou para a cantoria. E agora em 2019, né, Porquinho?
Daí
ele decidiu sair, por conta dele, que sair também. Foi as últimas alterações que teve. No mais, o Grupo Corjona é a mesma, os mesmos integrantes, né? Jardim Montenegro, Porquinho, Ivan Godoy, Mestre Valdemar, Luciano Melo, o Ricardinho e o Amaro Pérez. Isso no palco, né? Aí tem o ônibus e o caminhão, tem os dois motoristas, tem a equipe técnica. Eu sei que por tudo aí dá 14 pessoas, se não me engano. É grande a família, né, Tio?
Me diga uma coisa, quem administra o grupo, parte administrativa, é a esposa do Porca Véia?
Isso aí. Na verdade, era o Porca e ela, mas mais ela, por último, por função da saúde do Porca, né? Daí o Porquinho sempre junto, porque a gente tem o escritório, a administração é fundamental, mas tem aquela outra parte, né, que é o baile, que é a estrada, e que se você não está vivenciando aquilo ali, você tem um pensamento, mas que daqui a pouco vai chegar, como o Porca fazia, chegasse da estrada, ou chega aí o Porquinho, mas é, ó... Tal acontecimento que deu na estrada ou no baile lá foi de tal forma, não foi como tá na foto e tal. O que eu quero dizer é que quem tá vivenciando aquele momento, então é a junção, né? Assim como a gente também escuta os recados do escritório, de certas coisas que a gente tem que fazer, eles também nos escutam da estrada, o que a gente tem que ajeitar, melhorar, aperfeiçoar.
Em uma entrevista, o Porca Véia falou da situação que passou a vivenciar longe dos palcos. Ele contou que quando via o ônibus partir para animar algum fandango ou participar de algum evento, de algum show, ficava em casa chorando. Ele confessou essa situação. Algo bem complicado para quem forjou uma carreira em cima dos palcos, não é mesmo, Porquinha?
É verdade, o Porca ganhou a vida tocando gaita, né? Sempre fez o que gostou. E ele parou porque ele precisava parar, né? Porque se fosse pela vontade dele, eu te garanto que ele ia estar tocando gaita até o último instante, né? Então ele comentava conosco que muitas vezes ele ficava feliz, né, pela gente ter bailes, né? Pela gente sair, tocar, levar a música dele, né? Mas ele ficava triste por não poder estar junto conosco. Porque, que nem o Fernando falou, a gente criou um elo entre nós. Não era mera convivência de trabalho. Tinha uma amizade, tinha um carinho, tinha um respeito. Então, e além dele ter feito isso durante mais de 30 anos, né? Ver a banda sair sem ele, deixava ele triste. E se fosse pela nossa vontade, ele estaria junto conosco também. Porque ele sempre foi a nossa referência. E sempre foi um prazer poder estar junto com ele, escutar as histórias engraçadas, tomar chimarrão, aprender com ele, porque a gente sempre foi apaixonado. Então, ele ficava triste e nós também, porque se dependesse de nós, com certeza ele estaria junto conosco nas viagens e estaria conosco agora também, se fosse possível, né? A gente sempre foi apaixonado por ele e não sabe nem o que dizer, porque o que dependeu de nós e o que depender de nós, a gente vai seguir com um braço forte para levar a música dele adiante. Certeza.
A partir da decisão de abandonar os palcos, o Porca Véia não participou de mais nada. Como é que era o dia-a-dia dele? Como é que passou a ser o dia-a-dia do Porca Véia depois que abandonou os palcos?
Na verdade, assim, ó, é como eu dizia para os nossos fãs e amigos, que a gente desce do ônibus, eles nos cumprimentam e tal, e a primeira pergunta, né? Como é que tá o Porca Véia?
Onde é que tá o Porca Véia?
É, que maravilha, né? Que coisa tão boa a pessoa ser sempre lembrada e sempre prestigiada. Porca se aposentou dos palcos, né? Função de hemodiálise e tal, mas como eu te disse, continuou administrando, continuou participando dos CDs, gravou mais um CD ainda Porca Véia e os Gaiteiros do Cordiona, né? Que isso aí foi em 2014 para 2015, né? Porque...
Isso, daí ele botou os
2014 gaiteiros. Foi, que daí ele botou lá o título Porca Véia e os Gaiteiros do Cordiona. Isso tudo ele já estava afastado dos palcos. Mas, ou seja, continuou conosco aqui, quando ele estava mais fortinho, nós vimos para cá, para o galpão, ainda ajudou nós a compor música e tal, estava sempre envolvido.
O CD, ele participava
por isso,
sempre conosco.
Por isso que para ele, para nós também era triste, assim, tu sair para viajar e nem ele disse, ficava chorando. Claro que ficava. Pois ele fez uma vida toda isso, era a paixão dele, era estar na estrada, abraçado na gaita dele, alegrando como ele fez a vida toda, e de uma hora para outra tem que parar. Não por tua vontade, porque simplesmente uma equipe médica chegou para ele e disse, olha, porca, tu vai ter que te programar, tu vai ter que te afastar dos palcos, porque tu vai ter que começar a fazer sessões de hemodiálise e tal, sabe? Então foi judiado. Mas como eu te disse, ele continuou até o dia 30 agora de maio. Pessoal, acho que todo mundo viu aí também e tal, mas tem lá no YouTube, né, porque tem no...
Isso.
Ele participou conosco de uma live aqui, nesse galpão dele aqui, e onde foi feito o leilão de uma gaita, né, para nos ajudar também, porque nós estamos parados desde o dia 15 de março, né, sem nenhuma renda. Nós que somos músicos, vivemos no baile, então não tem baile. Ainda fez, participou conosco, parou um pouquinho ali, não se sentiu muito bem, daí saiu, mas saiu tranquilo, depois voltou no finzinho da live ali para anunciar o amigo Guilherme, né, que foi quem arrematou a gaita, enfim. Posso dizer que o Porca Véia esteve ativo conosco até os últimos dias de vida dele. E é verdade, porque dali, depois que a gente fez essa live, né, dali 12 dias, veio a triste notícia. Mas então, enquanto se lidou aqui com música, ele estava sempre junto conosco.
Pois é, vocês se anteciparam a uma pergunta, a um questionamento que eu ia fazer. Seu afastamento do Porca Véia, o encerramento da sua carreira, o abandono dos palcos, havia sido uma decisão pessoal ou recomendação médica? Vocês já se anteciparam nesse questionamento, né? Foi uma recomendação médica.
É, na verdade, assim, ó, e o Porca no começo até não quis acreditar muito. As primeiras sessões de hemodiálise que ele fez...
Foi em 2013, né?
É, foi em 2013.
Antes dele parar.
Antes dele parar de tocar, que daí foi colocado o catéter aqui no pescoço. O Porca chegamos a viajar para o Paraná, tocando baile, e ele com aquele catéter espetado aqui no pescoço, as agulhas, né, do catéter, para chegar na segunda-feira e fazer hemodiálise por ali. Aí, claro, depois quando ele parou mesmo, que os médicos disseram, oh, não dá, cara, tu vai ter que parar, aí foi feita as fístulas, né, que é juntada a veia com a artéria no braço, porque até então ele chegou a viajar, tocar baile, cara. Imagina você tocar... cantar com duas agulhas cravadas aqui no... Eu tinha o maior receio, medo daquilo, cara.
Ficava...
Vai que passa mal, sei lá, né? Imagina você, o desconforto que é. Atava o lenço, às vezes pedi pra eu ajudar ele a ajeitar o lenço aqui pra as pessoas não verem, né, e tal. E tocamos, cara, não foi poucos, foi uma meia dúzia de baile ou mais que foi tocado assim. Isso em 2013, antes de parar. E daí foi se organizando, como eu te disse, né? Encerrou a carreira em 2013, encerrou dia 28 de dezembro de 2013, e dia 6 de janeiro de 2014, Porca estava na hemodiálise definitiva até achar conseguir um transplante de rim, né, de alguém que fosse compatível.
Um questionamento bem interessante que muita gente formula: como é que era a convivência de vocês com o Porca Véia?
Tchê, começa por mim aqui. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Era uma família. É, como eu digo, vou dizer sempre, era como eu e meu pai. Ah, o Porca era um cara que eu aprendi com ele também, que um amigo de verdade não te diz só o que tu quer ouvir, né? Não te diz só coisa boa. Chega um momento que tu tem que dizer, ó, cara, tal coisa tu fez errado. Né? E aprendi com ele isso aí também, que a gente não deve mandar recado. Que sempre chega alguma coisa distorcida. Então o que você faz? Né? Achei que o Porquinha, tal coisa não ficou legal. Chega, Porquinha.
Não.
Ó, aquela música que nós fizemos lá não faz daquele jeito ali, ou vice-versa. Aprendemos com ele, sabe? A sinceridade é a melhor coisa que tem. Tu pode até ficar meio chateado na hora, né? Ah, mas eu caprichei tanto, mas pelo menos foi primeiro. É melhor do que tu dizer, não, tá, ah, tá legal, e tu virar as costas e dizer, bah, mas aquela volta de gaita lá que o porquinho fez não tá com nada. Não, chega disso, cara. Aprendemos isso com ele, porque, como te disse, a convivência era que nem de pai e filho, né? Às vezes teve pelê também das ficar meio brabo, coisa acontece. Não, não. Imagina, eu tô aqui, Edmar, eu tô, vai para 17 anos ao lado do Porca, né? 10 anos tocamos juntos, a fio, e por todos 17 anos convivendo junto, trabalhando. Né? Já teve dias a gente sair, né, meio magoado, mas também ele tinha uma percepção das coisas que ele te cobrava, por exemplo, me cobrava uma coisa, e com razão. Eu agradeço, eu sempre digo, agradeço a minha mãe e pai, que quando precisaram me deram as chineladas para a gente aprender a ser um homem de verdade, como um Porca também nos cobrando coisas para a gente aprender o que, que é certo e o que, que é errado das coisas. Então, mas ele tinha uma percepção assim de depois vir dar um abraço. Ô, meu filho, eu te falei que lá, mas é pro teu bem, sabe? Então, tudo, aquele sentimento assim que tu ficava, assim, daquela cobrança, logo, logo ali na frente era recompensado. Passava, né? Um baita abraço dele e ainda dizia, né, que. Você, né, como ele dizia para mim, porque vocês são meus filhos do coração, volta e meia, dá isso aí, se eu xinguei, me desculpa. Então ele tinha esse retorno maravilhoso, sabe?
Porquinha, fale um pouco.
Pois é, vamos falar um pouquinho.
Você que residia, que morava com ele.
É, eu queria explicar mesmo agora aqui, que bom que tu me lembraste. Desde 2013 eu moro aqui. Né, aqui em Voti, e passei a conviver com o Porca diariamente, né? Tirando os dias que eu viajava, mas eu voltava, então a gente almoçava junto, jantava junto, tomava café, tomava chimarrão, era uma relação muito próxima. É realmente, que nem o Fernando disse, que nem é a relação de pai para filho, né? Né, ele abria as portas da casa dele, botar a gente para dentro, né? Tudo que pôde fazer ele fez, nos ajudou, nos incentivou, nos disse como é que ele achava que era para ser as coisas, como é que ele, né? Ó, eu fiz sempre assim, assim, assado, eu acredito que seja por esse lado. E a gente sempre escutou ele, porque ele sempre foi uma pessoa que sempre fez tudo corretamente, né? Construiu tudo que construiu, honestamente, né? Sempre certinho. Então a gente sempre escutou muito ele. Então é uma relação de pai para filho, né? Sempre escutando os conselhos dele e sempre tivemos uma relação muito boa, assim. Tanto é que eu moro com ele desde o final de 2013, né? E sempre nos damos muito bem, sempre me apoiou em tudo. Então é a velha relação de pai para filho, né? Abriu as portas da casa e me botou para dentro, e no que pôde me ajudar, no que estava ao alcance dele, sempre me ajudou e me mostrou o caminho que era certo para seguir.
Fernandinho, qual foi o momento mais marcante, aquele que marcou realmente nessa convivência com o Porca Véia?
Sim, na verdade teve vários, mas eu digo sempre, por exemplo, o dia que ele me ligou, né? Ele me ligou em novembro de 2004. Inclusive era de tardezinha, eu vinha vindo do polo petroquímico para Montenegro, ali dá 20 quilômetros, 22 quilômetros, indo embora. E eu tinha o número dele gravado no meu celular, né? Aí eu tô vindo, dirigindo, tocou o celular, nem atender, né? Dirigindo, daqui a pouco eu li assim, porca, velho, mas não pode. E encostei, parei o carro e atendi. E era o Porca, cara. Quem tá falando? Não, é o Fernandinho. E aí, Porca? Antes de se apresentar, tinha o número gravado ali, né? Então eu sempre digo que aquilo ali foi uma... Como é que a gente... Um divisor de águas, né? Eu... Aquele sonho, né? Desde lá de guri. Daqui a pouco tu... Do nada, assim, te tocar o telefone e o Porca Vé querendo falar comigo. Ah, daí... Na hora ele não falou, né? Ele só precisava falar contigo. E perguntou onde é que eu tava. Eu disse, eu tô vindo embora, mas eu parei o carro. Eu disse, não, então faz o seguinte, quando chegar em casa, aí me liga. Ou eu te ligo, eu te ligo. Então tá, daqui 15, 20 minutos tá em casa. E aí, justamente, quando eu cheguei em casa, depois ele me ligou mesmo, daí quando ele falou, né? Quando ele falou, cara, eu tô pensando em fazer uma dupla de gaita. Sabe o que é a tua cabeça, assim, correr... E lá no 7, 8 anos, quando eu comecei com gaita, vendo meu avô e avó ali, que eram gaiteiros, né? Meus avós paternos. Não viveram de música, mas tocavam assim, que era lindo de ver. Me veio tudo aquilo assim, sabe? Meu Deus, cara, eu não acredito. Aquilo que eu comecei lá, o que eu vivenciei depois, o carinho que eu tenho agora e o cara me ligando, sabe? Aquilo foi... E aí ele deixou bem claro ainda que tinha muita vontade, mas que dependia de mim também. E, né, ver se ia dar certo, porque tem isso também, né, Demar? Exato. Você tocar com duas gaitas, você pode perguntar para qualquer pessoa que toque, principalmente gaita. Tocar com duas gaitas não é fácil, não é simplesmente tocar. Sabe, cara? E foi incrível. Aí o dia 3, eu toquei o primeiro baile dia 4 de dezembro com ele, né? Então dia 3 eu tava lá em Canoas pra gente sair viajar. Daí sentamos lá, dele, vamos lá tocar, bebê, que nós vamos tocar nesse baile amanhã. E saímos tocando. Sabe o que, que é isso? Ele, ah, tu sabe tal música? Sei. E eu puxava, e ele uma segunda gaita, daqui a pouco ele tocando, e uma segunda gaita. Eu disse, mas não sei nem o que estamos fazendo aqui. Dizer, vamos bolhar a perna pro ônibus e vamos viajar. E foi assim, cara. Na verdade, a gente nunca... Tem pessoas que não acreditam, mas a gente nunca parou para ensaiar. A gente, claro, quando ia gravar um CD novo, né? Geralmente a gente vinha aqui pro galpão dele, ver repertório, né? Ter um, fazer um rascunho, né? Das coisas, da gaita e voz, fala aqui. Mas nunca sentamos assim, ah, hoje vamos tirar uma hora ou uma hora e meia, vamos ensaiar. Nunca fizemos isso aí. Porca também era autodidata, tocava de ouvido. E a gente sentou, até porque eu tirava as músicas em cima do que era, sabe? Então foi fácil. Quando a gente sentou para tocar, o que ele puxava, eu já sabia o que fazer com a tua gaita. E ele então nem se fala, né? Ele bombeava, ele dizia que nasceu para fazer a segunda gaita, mas na verdade o Porca, muitos anos, fez as duas gaitas, né? Ia pro estúdio, fazia a primeira gaita e fazia a segunda. E depois, junto com ele, daí facilitou, porque a gente levava pro baile isso aí, que é o que eu e o Porquinha, o Ivan Godoy, a gente faz até hoje.
E o Porquinha, o momento mais marcante?
O momento mais marcante para mim, que me veio na cabeça agora, que eu nunca mais esqueci, foi a primeira vez que eu toquei num palco com o Porca, com o Cordiona. O Fernando talvez se lembre, foi lá em Guaporé.
Lembro.
Eu, de tarde ali, antes de do Porca se apresentar ali, eu tinha uns amigos lá, um empresário que até me botava a tocar nos bailezinhos por ali, me dava oportunidade, né? E aí a gente foi no ônibus de tarde conversar com o Porca já me conhecia já tocava gaita, mas ele nunca tinha me visto tocar num palco. E ele ficou meio receioso assim, né?
Vai saber, né?
É, eu tinha uns 8 anos, né? Ele tinha me visto tocar uma gaitinha assim, mas nunca tinha me visto subir num palco, né? E era uma semana farroupilha, então tinha umas, era um pouco esperado, umas 4, 5 mil pessoas.
Lá na praça, né?
É, lá bem na praça ali, a semana farroupilha na praça. Isso, show aberto, então isso dá umas 4, 5 mil pessoas. E o Porca ficou meio assim. Mas daí o meu amigo, esse sempre já disse, não, eu garanto, eu conheço o guri. Né, ele já tocou várias vezes pra mim.
Eu assino embaixo.
Né? Eu assino embaixo, né? Qualquer problema, eu assino pelo guri. Né, Porca? Aí o Porca, bom, vocês estão dizendo, né? Eu gosto do guri, mas eu nunca vi ele tocar. Não, mas aí o empresário disse, não, mas eu assino. Qualquer coisa que der ali, é, eu sou amigo aqui, moro na cidade, né? É, fui eu que, enfim, ele tava metido no meio também, né? Da semana Farroupilha. E aí o Porca, não, beleza. E aí, Porca fez a parte dele lá e me chamou. Me botou sentadinho lá. E eu botei assim como se não tivesse amanhã, né? Que era a oportunidade que eu tinha de tocar para ele, né? E de tocar para uma grande plateia. Porque a gente tocar para os familiares, tocar para meia dúzia é uma coisa. E tu subir num palco com 4, 5 mil pessoas, né? Tocando...
Tudo olhando.
Né? Tudo olhando e tocando para o teu ídolo também, né? Para quem tu admirava. E aí eu lembro que eu toquei 3 músicas, eu acho 4, e deu tudo certo, assim, eu cantei, né, deu tudo certo, assim, fui com convicção, com vontade, era a minha chance de mostrar pra ele. E o fato que me marca foi que quando eu terminei, o Porca me pegou com cadeira e tudo, assim, de onde eu tava sentado. O Porca me levantou com cadeira e tudo, até que tem umas fotos que eu achei esses dias. Ele me levantou com cadeira e tudo, assim. Caiu meu chapéu pra trás e ele me tirou do palco com cadeira e tudo. Na frente daquela multidão, assim. E foi uma coisa que me marcou muito, porque foi a primeira vez que eu toquei num palco com ele, e eu acho que ele ficou feliz de me ver daquela maneira, né? Tanto é que me tirou do palco com cadeira e tudo. Então é uma coisa que me marca muito, porque é uma coisa que ficou gravada, assim, né? Marcou por ser a primeira vez de tocar com eles e por ele ter ficado feliz, né? E ter me tirado do palco com cadeira e tudo. É uma coisa que eu guardo na memória.
E é marcante, realmente. Me diga uma coisa, perguntei sobre um momento marcante. Agora eu pergunto, primeiramente, para o Fernandinho. Uma situação engraçada, uma situação inusitada, Fernandinho. Lembra de alguma?
Rapaz, teve várias. Deixa eu voltar o som da cadeira. O porquinho disse, tirou o porquinho com cadeira e tudo, né? Porque era o porquinho. Se eu não consegui, o porquinho era bem magrinho.
Mas eu tinha 8 anos.
Né? Mas enfim, rapaz, teve tantas histórias, tanta coisa engraçada, mano. Decorrer todo, e tem até hoje. É, por exemplo, uma vez chegou uma chegou um cara assim pra nós, de tarde, conversou ali, e daqui a pouco foi num dos guris da banda, mas brincando, né? E chegou pra eles e disse, escuta, quanto é que o Porca Véia cobra pra assombrar uma casa, será? A sorte que ele não falou na frente dele, porque se ele fala, ele ia ouvir muita coisa, né? Imagina. Tem tantos, cara. Às vezes o cara se lembra, outras vezes se esquece, mas teve muita coisa boa. Teve uma vez também que Porquinho, deram Porquinho. Porque recente tinha entrado no grupo, né? E o nosso ônibus tem uma escadaria enorme,
bem,
né?
Bem a história que eu ia contar, então deixa ele contar.
Olha, conta tu. Conta do Porquinho. Conta.
Daí o ônibus é 2 andares e aí é alto. E a escada é um pouco em curva, assim. E eu me adaptando àquilo, né? Não tinha luz para descer nas escadas. O Fernando estava acostumado, estava ali há 10 anos, todo mundo acostumado. O quarto porco embaixo, porca nunca subia. E eu fui o premiado da vez, né? De tirador de bota, que já não é muito fácil de subir escada de tirador de bota, né? Para dar em mangueira, não subir escada, né? E eu e o Fernando ajeitando o porco, que o porca ligava com o Fernando uma horinha antes. Eles tinham combinado, o Fernando descia por lá, eles batiam um papo antes de subir no palco ali. O Fernando dava uma mão para ele, né? Apertar o tirador e... Mais pela companhia, eu acho, do que tudo o resto, né? E o porca gostava de ter uma coisa antes de entrar pro baile. Combinar certinho. E aí, tá todo mundo lá embaixo, uma escuridão desgraçada naquele troço, né? Eu passei o primeiro, passei o segundo pé, quando foi na curva ali, eu não achei mais. Só sei que eu consegui me agarrar, assim, numa troça que tinha lá e me segurei, assim, e caí daquele meio... Sorte que não me machuquei, né? Mas caí meio assim, meio chateado, assim, né? Poxa, vou cair da escada. E aí eu olhei pro porca, assim, o porca tava na porta, assim, cara. E aí eu, sei lá, ele vai me perguntar alguma coisa, né? Tu te machucou, né? Tu tá bem? Aí ele olhou pra mim e disse, isso, guri desgraçado, vê se cai, quebra um braço, me incomoda agora, antes de tocar o baile. Esperando uma palavrinha de conforto do meu ídolo, né? E ele diz, se cai, quebra um braço, me incomoda agora. Que fato engraçado.
Ai, que maravilha. Os primeiros passos do Porca Véia foram junto com o Renato Borghetti e o Léo Almeida, que também é filho de Lagoa Vermelha. Pelo menos foi o que o pessoal nos passou. Havia um grupo de amigos que animava festinhas, mais ou menos assim, por aí. Tudo muito amador. Depois é que a coisa foi tomando um rumo. E daí surgiram 2 ícones aí da música gaúcha, o Porca Véia e o Renato Borghetti. É mais ou menos isso?
É, na verdade, o Porca contava para nós, e o Renato também, seguido, vem aqui visitar. Eles começaram por brincadeira, né? Sim, por se davam bem, sempre se deram bem, eles e as famílias e tal. E começaram a tocar por brincadeira. Daqui a pouco as coisas foram tomando outros rumos, né? O Borghetti pendeu pro rumo dele, o Porca pro rumo do baile, né, do Fandango. Mas era, na época, quem acompanhava era o Léo Almeida, né? O Caco Pacheco fazia o bombolegueiro.
O João Almeida Neto também, da mesma época, também, era tudo parecido.
Porque, na verdade, o Porca Véia surgiu dos festivais, né? O Porca Véia ganhou muito prêmio de melhor instrumentista, né, e participando de festivais, acompanhando Zé Cláudio Machado,
o João da Almeida Neto,
enfim, ganharam vários prêmios, tem aquela música Chamamento. Eu não me lembro o autor da letra, Porquinha, mas eu sei que a gaita, parte da gaita, ela de foi o Porca que criou. Então, começou ali, né? Depois de tomando os rumos do Fandango. E tocaram também junto, ele e o Borghetti. Eles contavam às vezes aqui pra nós aqui. Mas claro, depois o Borghetti pro lado dele e o Porca foi pro lado do Fandango. Ia fazer as parcerias, que na época era Cavé e os Oliveiros. Né? Depois foi Porca Véia e os Troperitos, depois Porca Véia e Grupo Candeeiro, para depois Grupo Porca Véia e Grupo Cordiona, que é uma empresa do Porca, que está, né, aí até hoje. Uhum. É. Tem um barulho terrível aqui, deve estar destrovando bastante aí, né?
Está atrapalhando um pouquinho. Planos, projetos, e daí?
Tchê, por enquanto agora... É como eu te disse, né? Amenizando essa dor, dessa perca terrível, rezando todos os dias para Deus para que o quanto antes, né, achem uma vacina, achem uma solução ou alguma coisa que amenize essa pandemia para as coisas voltar a andar, porque milagre não existe. Grupo, né, artista individual, enfim, só se mantém, sobrevive tranquilo é fazendo seu trabalho, que é viajando, tocando, né? Que nem nós, que é o Fandango, aí tem que ir lá, tem que estar lotado, bonitinho, tudo certinho, para você ir buscar o teu sustento, né? A princípio, os projetos são esses, para que passe logo, né? Que a gente recém lançamos um CD, foi lançado agora em outubro do ano passado.
Trabalhinho novo.
Então, com trabalho que quando começou, porque a gente leva para os bailes, né? O pessoal, quando quer comprar, tem junto conosco no baile. Então, nós tava começando a colher, sabe, uma lavoura maravilhosa que a gente plantou lá em outubro, e que dia 15 de março parou tudo. Parou, estagnou, né? Aí tem as lives aí, mas eu, sinceramente, eu já disse, eu digo para os meus amigos, eu tenho pavor de live, até os fãs daqui a pouco vão ficar assistindo. Mas é verdade. É uma maneira da gente estar próximo do nosso público, com certeza, né? Mas é uma coisa que ou dá problema de som, ou dá problema na internet, enfim, eu, um gosto particular meu, eu não gosto de live. Eu faço, né, eu os guris aqui, por respeito aos nossos amigos, nossos fãs, que tanto nos prestigiam, que tem saudade, assim como a gente tem também, né? Então a gente faz ali, o pessoal assiste, manda recado, isso nos recarrega as baterias, mas eu tenho pavor de live. Eu adoro. E tem certeza que
a gente é do povo, né? A gente gosta do contato, né?
É isso aí, é embarcar no nosso ônibus ali e sair para tocar baile, né? Apertar na mão, dar um abraço de verdade, que aí agora com essa pandemia não podemos fazer nada disso, então estamos aqui atados, né? Mas com a esperança que eu faço o quanto antes, né? Acho que todos, não só músicos, mas todo mundo pensa assim. Né?
E o Porquinha gosta da live?
Pois olha, homem, que nem o Fernando disse, a gente é do contato, né? A gente toca a porca no baile, conheceu o Porca no baile, então a gente é do povo, né? A gente gosta de estar perto, de estar puxando a gaita, o povo está vibrando conosco, a gente está vendo no rosto deles a felicidade da gente puxando uma gaita. A gente sente a explosão deles quando a gente toca, né? A gente canta, eles cantam conosco, né? Então, a live tira um pouco disso, porque a live, ela é uma coisa meio que mecânica, né? A gente toca, mas a gente não sente o povo. E nós, como somos artistas de baile, músicos de baile, a gente é muito sangue, né? O Porca sempre teve muita garra, muita força, muita vontade de fazer. E a gente tem isso, a gente precisa do povo. A gente tanto é que pra gente quase não toca gaita, né? A gente gosta de tocar pros outros, né? Então a live não tem isso, mas a gente faz porque é a única forma que nos restou de ter um contato com o povo e deles matar a saudade nossa e nós matar a saudade deles. Mas a gente é do baile, né? A gente é do sangue, é da pulsação, é de ver o baile velho cheio assim e ficar feliz, né? De tu descer do palco, ter várias pessoas esperando para tirar uma foto, né, te contando histórias que fizeram 200, 400 quilômetros para ir num baile, né, que estão, né, ali porque gostam da gente. Então a gente precisa do contato, precisa apertar uma mão, dar um abraço e sentir o calor do povo, que é essa troca de energia. A gente toca para alegrar eles e eles nos alegram com a felicidade estampada nos olhos deles.
Isso que a gente tem que agradecer muito, que o pessoal, quando a gente faz lives aqui, o pessoal participa em peso.
Sim, graças
nós
a Deus.
Nós temos o Porca tinha e a gente pode dizer que nós temos, porque vamos, né, agora é conosco um público muito fiel, que quando se posta alguma coisa nossa ali, até a gente tem que sempre agradecer isso aos quatro ventos, aos quatro cantos que a gente puder agradecer. O pessoal participa, nos manda recado, né, pede música. Isso é uma maravilha, sabe? Mas é como eu tinha dito, a gente é da pulsação, do calor, né? Do calor do baile. Então, está sendo muito estranho. E acho que para muitos também, está sendo muito estranho essa nova... assimilar esse novo formato, né? De ter que levar a música adiante, assim, nessa forma das lives, né?
Se tudo normalizar, e esperamos que normalize... Em dezembro, estarão aqui no interior de Lagoa Vermelha, animando uma festa.
Pois é, rapaz, aí a gente tem o amigo Alex, se eu não me engano, a gente tocou lá o ano passado. E a princípio, ele mais o pessoal da diretoria, lá os festeiros, tinham dito que era 99% certo que a gente voltaria esse ano. Né? Mas só que como parou tudo em março, acho que eles nem chegaram a ligar para fazer contrato, nada, estão esperando, né? Mas eu tinha muita vontade que isso aí passasse o quanto antes e que nós pudéssemos voltar, né? Não menosprezando nenhuma região, mas principalmente aí na região de Lagoa Vermelha, do qual, né, era o
berço do Porca Véia.
O berço do Porca Véia, onde tem tantos amigos, né, os parentes. Então seria uma alegria redobrada se a gente pudesse voltar aí ainda esse ano para abraçar esse povo, tocar, passar, né, algumas horas alegres aí. Claro que vai ter horas de choro, como eu digo, né? Mas que a gente pudesse voltar novamente nessa terra.
Em que localidade seria, Fernandinho?
Seria lá na Capela do Divino, no Boqueirão.
Isso.
No interior ali da Goiânia.
A terra do Porca Véia. Boqueirão.
Na verdade, o Porca Véia é natural do Pontão, né?
É do Pontão, do Pontão. Acabei confundindo.
O Pontão é o interior de Lagoa Vermelha, né?
Isso. Hoje acho que é pertencente a...
Isso aí, eu acho que hoje pertence a São José do Ouro, se não me engano.
Ah, muito bem. Eu quero agradecer imensamente tanto ao Porquinha como ao Fernandinho, muito gentis, cavalheiros, acessíveis, humildes, por isso que fazem sucesso. A humildade, eu sempre digo, é um dos pilares, um dos alicerces das pessoas que fazem sucesso. Um dos alicerces, um dos pilares. Vocês prontamente se dispuseram a atender o nosso convite no sentido de participar do programa Lagoa Debate para falarmos um pouco da caminhada, da história do nosso querido Porca Véia, do Conjunto Cordiona e dessa carreira de sucesso que vocês estão dando sequência. Esse programa, infelizmente, não pôde ser levado ao ar na segunda-feira passada, mas o importante é que conseguimos viabilizar para esta segunda-feira. Tenho uma certeza, a dor é muito grande, mas ao mesmo tempo torcemos, e torcemos imensamente pelo sucesso de vocês, que continuem nessa senda de sucesso, nessa trilha de sucesso. É o mínimo que podemos dizer, Porquinha e Fernandinho.
Obrigado, meu amigo Edmar, mais uma vez te agradecer, você e toda a equipe, hein, né, da Lagoa FM, do programa Lagoa Debate. Obrigado por nos proporcionar, né, esse momento aí, que eu sei que isso aí agora vai correr os quatro cantos do Brasil aí, porque hoje com as plataformas digitais que se tem, né, mas especialmente aí pro pessoal da Lagoa e região, que semana passada, quando vocês falaram que nós ia estar, o pessoal já divulgou, enfim, né, como é o de praxe de sempre, esse carinho maravilhoso. Mas enfim, deu certo, peço desculpas mais uma vez por não ter dado certo semana passada, mas enfim, hoje estamos aqui. E obrigado mais uma vez, sucesso ao amigo aí, e dizer para os nossos fãs e amigos, né, pessoal da Lagoa Vermelha, os parentes do Porca Véia, que tem tantos por aí também, que nós vamos seguir firme e forte aqui, né? A princípio estamos com essa pandemia, né, aquele clima triste ainda, porque está muito recente, a ferida está muito aberta ainda, né? Mas pode ter certeza que a gente faz isso aqui, né, é com o coração. Então eu tenho certeza que nós vamos levar essa bandeira hasteada com muito carinho, respeito, entusiasmo e muita gana, tá bom? Isso é o que eu tenho para dizer para vocês aí, deixo meu abraço e o Porquinha para falar para vocês.
Desde já, Ademar, muito obrigado por tu te disponibilizar, nos dar a oportunidade da gente falar um pouquinho sobre o Porca, sobre o Cordiona, sobretudo. Na verdade, a gente basicamente não conseguiu nem dar uma explicação para o povo ainda, nem sentar para o povo, porque foi tudo muito de repente, né? Era telefone tocando 24 horas, WhatsApp, Instagram, Facebook, né? A gente praticamente não teve tempo. Eu larguei meu telefone de um lado, acredito que o Fernando da mesma maneira, né? Porque a gente não conseguiu nem sentar ainda para fazer alguma coisa mesmo. Então, a gente te agradecer aqui pela oportunidade de a gente poder sentar aqui, conversar um pouquinho, explicar muita coisa para os fãs aí. E dizer que o que depender do Porquinha, do Fernando, do Ivan Godoy, enfim, de todo o grupo Cordione, de toda a equipe, a gente vai seguir firme e forte, dando sequência a tudo que o Porca conquistou. Porque a gente faz com coração, faz com alma, faz com amor. Se não for para fazer desse jeito, a gente não faz. Então a gente tem uma dívida moral com o Porca. A gente vai dar sequência nisso até que depender da gente, a gente vai estar com um braço de ferro, que nem ele dizia, levando a música Serrana, a música dos Irmãos Bertucci, a música Porca Velha. Então, desde já, Ademar, muito obrigado a você e toda a sua equipe aí. E desculpa por não ter dado semana passada, mas a gente está aí podendo hoje estar junto aí, dando uma explicação aí, conversando contigo e com os nossos amigos e fãs. Muito obrigado desde já.
Que maravilha! Estamos chegando ao final de mais uma audição do programa Lagoa Debate. Hoje contamos com as participações do Porquinha e do Fernandinho, integrantes do Grupo Cordiona, grupo este criado pelo Porca Véia, grupo que acompanhava o Porca Véia e que depois que o Porca Véia abandonou os palcos, esse grupo Cordiona continuou dando sequência a esse projeto de sucesso. O nosso programa volta na próxima segunda-feira, às 20 horas. Obrigado e até lá. Boa noite.
Assuntos do cotidiano que mexem com as nossas vidas. Convidados especiais debatendo assuntos essenciais. Lagoa Debate.